Converso com a contadora Adriana Carvalho. Vamos falar sobre mudanças em 2025 para profissionais da medicina quando for emitir nota fiscal. Adriana, quais foram as mudanças?
Marconi, as mudanças diz respeito à emissão dos recibos médicos. Até o ano passado, o médico, dentista, psicólogo, ele emitia recibo no papel e esse recibo servia para que o seu paciente utilizasse na declaração do imposto de renda. A partir de 1º de janeiro de 2025, esses profissionais, eles emitem os seus recibos de forma digital por um aplicativo da Receita Federal, que é o Receita Saúde. Então, ele precisa está com o seu cadastro ativo no seu conselho de classe, ele precisa de uma senha Gov nível ouro, ele precisa estar com o cadastro regular no Carnê Leão e emitir esse recibo de forma digital no momento da consulta. Ele pode fazer isso de forma retroativa? Pode, ele tem até 60 dias, por exemplo. Ele atendeu um paciente hoje, o sistema está indisponível, porque isso pode ocorrer, né, na hora que ele for emitir o recibo, e ele não conseguiu emitir o recibo naquele momento. Ele tem até 60 dias para fazer a emissão desse recibo. Mas quando ele for fazer essa emissão, ele também não pode usar a data do dia que ele está emitindo. Ele tem que usar a data que o atendimento foi efetivamente feito. Ele pode cancelar um recibo caso tenha algum erro? Pode. Qual é o prazo para isso? 10 dias. Eu emiti um recibo de forma equivocada, então eu tenho 10 dias para cancelar esse recibo. Mas tudo isso feito dentro do aplicativo da Receita Federal.
Esse é o principal e único acesso?
Esse é o principal e único acesso, pela senha Gov. Ele pode fazer tanto no computador, quanto baixando o aplicativo Receita Federal no celular e acessando a área Receita Saúde. Ele pode também fazer uma procuração eletrônica para uma secretária, por exemplo, ou para contabilidade, e passar as informações dos pacientes para que essa pessoa autorizada por ele possa emitir esse recibo.
E quais as consequências se o profissional não fizer esse cadastro para emissão de notas?
Veja bem, ele pode ser multado por sonegação de imposto, por exemplo, porque se o paciente é atendido por esse profissional e ele precisa desse recibo para a sua declaração de imposto de renda e esse profissional não dá e recebeu por isso, automaticamente ele está sonegando imposto, não é isso? Quando ele faz a emissão do recibo no aplicativo, automaticamente esse recibo já vai para a declaração do imposto de renda pré-preenchida do profissional como receita e como despesa para a declaração pré-preenchida do paciente. Então, há aí um cruzamento de informações.
São profissionais na área da medicina que não têm CNPJ, atua como profissional liberal?
Exatamente. Estão obrigados à emissão dos recibos digitais somente profissionais autônomos que atuam como pessoa física. Se o médico, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, que também está junto desses profissionais, ele tem empresa, ele continua emitindo suas notas fiscais, normalmente não teve nenhuma mudança. Agora, se ele tem o CNPJ, mas ele também atende como pessoa física, o atendimento que ele faz pela empresa, ele continua emitindo nota fiscal de prestação de serviço, o atendimento que ele faz como pessoa física, ele é obrigado a emitir o recibo.
Contadora Adriana Carvalho, vamos falar sobre mudanças com o PIX para pessoas físicas e jurídicas a partir deste ano 2025. Quais foram?
A Receita Federal, ela emitiu uma instrução normativa, que é a número 2219/2024, em setembro, onde ela passa a monitorar as transações de PIX a partir de R$5.000 para pessoa física e a partir de R$15.000 para pessoa jurídica. Toda a movimentação financeira, PIX, cartão de crédito. Então, não é nada que deva assustar o cidadão comum, porque quem vai passar essas informações para a Receita Federal são os bancos, as instituições financeiras, as instituições de pagamento. É uma situação que já existia. A Receita Federal, ela já recebia essas informações de operadoras de cartão de crédito desde 2003, mas com o avanço das ferramentas tecnológicas, a facilidade dos meios de pagamentos e recebimentos, a Receita Federal também precisou adequar a forma como ela controla esses dados. Então, essa instrução normativa, ela vem para monitorar esses movimentos financeiros, a fim de quê? De evitar lavagem de dinheiro, evasão de divisas, mas não é nada que vai sair chovendo boleto para todo mundo, porque recebeu o Pix de churrasco, ou por operações comuns do dia a dia, né?
Contadora Adriana Carvalho, o cidadão tem receio e dúvidas sobre o teto de R$5.000. Gastando acima de R$5.000, ele será tributado? Ele terá cobranças de impostos?
Veja bem, a Receita Federal ela não institui nenhum tipo de imposto novo. Tudo que a Receita cobra de imposto de renda, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, é o que já está na legislação. Então, o que é que acontece? Semestralmente, os bancos enviam a e-financeira, que é onde vai constar a movimentação financeira do cliente, por CPF. Então, se ele recebeu 5 mil de fulano, ou pequenos PICs, e no somatório mensal deu 5 mil ou mais, ele pagou uma fatura de cartão de crédito de 5 mil ou mais, então são esses dois números que vão para a Receita Federal semestralmente. Então, de janeiro a junho, o banco vai informar para a Receita em agosto. De julho a dezembro, o banco vai informar para a Receita até fevereiro do ano que vem. Então, o que, que ocorre? Todas essas informações vinculadas ao CPF do contribuinte, ela vai para a base de dados da Receita Federal. O ano que vem, 2026, é que o contribuinte vai entregar a sua declaração de renda da pessoa física e as informações da pessoa jurídica, no caso de empresários, né? Então, é aí que você vai ver se a sua declaração do imposto de renda está compatível com a sua movimentação bancária. Porque o que é que ocorre? Às vezes o cidadão diz que ganha o salário mínimo, mas ele paga uma fatura de cartão de crédito de 3 mil reais, né? Então, tem uma diferença aí. Ele diz que ganha 5 mil reais, mas ele tem movimentações bancárias de 200 mil. Então, também tem uma diferença. Então, essas situações como essa podem vir a chamar a atenção da Receita Federal para uma possível fiscalização. Situações comuns que ocorrem. Emprestei meu cartão de crédito para alguém fazer uma compra. Então, foi uma compra alta, aquela compra ficou acima do meu padrão de renda. Então, isso pode ser que chame a atenção da Receita Federal. Como que você diz que ganha um salário mínimo e você paga essa fatura de cartão de crédito tão alta? Alguém depositou um dinheiro que não é meu na minha conta. Então, isso aí vai aumentar a minha movimentação bancária. E isso também já era acompanhado tanto pelo Banco Central como pela Receita Federal. Movimentações que despertam estranheza, o próprio sistema do banco já bloqueia, né? Quando são movimentos altos.
Ou seja, anualmente existe o teto para o cidadão ficar isento da declaração de imposto de renda. Por exemplo, esse ano, pouco mais de 30 mil reais. Mas, por exemplo, o cidadão declarou movimentação bancária de 7 mil reais mensalmente. Em um ano, ultrapassa o teto dos 30 mil. Então, ele vai estar inserido no pagamento de imposto de renda.
Exatamente. Se ele ultrapassa o limite de isenção e se ele está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda por outros motivos, ele vai entregar normalmente como ele faz todos os anos. A partir de março, que geralmente é o prazo que abre para a entrega da declaração, ele vai entregar a sua declaração. E aí, o banco já vai ter entregue movimentação financeira de 2025. Então, essas bases, quando cruzadas, o banco vai saber se você está realmente entregando a sua renda compatível com o que você movimentou ou não. Então, se você disse que ganhava muito menos do que aquilo que você movimentou, você pode sim ter risco de malha fiscal, e ser convocado pela Receita Federal para justificar essa situação.
Ou seja, e o que deve ser evitado? Muita gente agora já está na dúvida. Olha, eu vou estar numa confraternização e muita gente não usa o dinheiro em espécie. Tem que fazer PIX ou tem que passar o cartão. Como é que é feita essa situação a partir de agora em que o cidadão vai estar preocupado em não utilizar o cartão com tanta frequência, não emprestar o cartão para alguém da família ou não fazer o PIX para alguém da família? Ficou também esse temor, né, do cidadão.
Eu acho que a gente não precisa ter tanto temor assim, porque são situações que não ocorrem todo dia. Né? Agora, algumas situações você precisa sim evitar. A questão do empréstimo do cartão de crédito, evitar, porque você emprestou para uma compra muito alta, porque muita gente usa o cartão para acumular pontos. Então, isso é uma vantagem. Mas na hora de comprovar isso, ter um lastro financeiro para isso, até você provar que aquela compra não é sua, você pode sim ter um problema. Evitar movimentações bancárias de dinheiro que não sejam seus. Eu preciso depositar um dinheiro, eu estou sem conta, estou com algum problema no banco, eu posso depositar na sua conta? Não, o dinheiro não é meu. Então, eu não tenho por que aceitar esse tipo. Vejo também a questão dos autônomos. Tem muita gente que trabalha de carteira assinada, mas tem uma outra renda. Então, a situação da pessoa que me perguntou assim: Adriana, eu trabalho, mas eu também sou artesã. Eu recebo dessa minha outra renda. Como que eu faço para regularizar isso, essa minha outra renda? Você tem um microempreendedor individual, então você pode perfeitamente abrir um CNPJ MEI para sua outra renda. E, claro, se atentar aos limites do MEI, porque aí é outra questão. Tem muitos MEIs que já estão muito acima do faturamento de MEI. Então, ele declara para a Receita que no ano ele só faturou 81 mil, que é o limite que a gente tem hoje, Mas o banco diz que ele movimentou 150, que ele movimentou 200. Então, esse microempreendedor individual, ele já não deveria mais estar enquadrado como MEI. Então, o que é que a gente aconselha? Faça uma boa gestão financeira da sua vida. Tanto na pessoa física, vai gastar aquilo que está compatível com a sua renda, como na pessoa jurídica. Evita misturar as coisas. Se eu sou MEI, mas eu já ultrapassei o meu limite, procura um outro caminho e vai se adequando à realidade tributária que a gente tem hoje.
Em caso de dúvidas, quem procurar, qual profissional mais indicado nesta área?
Em caso de dúvidas, procure um contador da sua confiança que vai poder te orientar como você gerenciar melhor suas finanças, quais os cuidados você deve tomar, como deve proceder e também não acreditar muito em fake news, né? Porque tem muita matéria tendenciosa que acaba deixando as pessoas com muito mais medo do que aquilo que realmente é. De novo, esse monitoramento ele já existe desde 2003 e ele só se adequou às novas ferramentas tecnológicas que existem hoje de pagamento. Então, a Receita Federal não vai sair disparando boleto para ninguém, prendendo ninguém por causa do Pix do churrasco. Tudo você tem que se adequar de acordo com a sua renda. Se você está com a sua empresa em dia, trabalhando, emitindo suas notas, você não tem que se preocupar com isso.